DW. Jornal da Noite.
Olá, bem-vindos ao Jornal da DW África, sua voz da Alemanha. É a nota forte da atualidade. Polícia acusado de assassinar o norte-americano George Floyd começa hoje a ser julgado. Já lá vamos, mas antes, Moçambique resiste a mais 9 casos da Covid-19 e é um dos países com a mais rápida taxa de propagação do mundo.
Em 7 dias de junho, atingimos um número de casos similar àquele que foi atingido no mês de maio em 31 dias.
Impasse político na Guiné-Bissau. O presidente do Parlamento admite convocação de sessão ordinária para saber quem tem a maioria parlamentar.
Todos esses partidos, cada um mantém a sua posição, ninguém fez uma cedência. Não vou levar este programa para ser discutido ao nível da sessão parlamentar, mas o plenário é soberano.
E neste jornal ainda vamos até Angola reportar a preocupação da oposição sobre as sucessivas trocas de governadores no UAMBO.
Vai retardar o próprio país porque as pessoas não conseguem executar aquilo que são os planos do governo de imediato.
Boa noite, edição de segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Eu, Brahim Adarama, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar tintim por tintim como vai a atualidade do dia. O ex-polícia Derek Chauvin, acusado de assassino de George Floyd, compareceu hoje pela primeira vez perante uma juíza que lhe fixou uma caução de $1 milhão para ficar em liberdade condicional. Depois de uma curta audiência, que decorreu por videoconferência, a partir da prisão onde Chauvin está detido, como constatou uma correspondente da AFP, a juíza Janice Redding, em Minneapolis, marcou para 29 de junho a próxima audiência. Os 4 polícias envolvidos no assassínio foram despedidos. Vários democratas ajoelharam-se esta segunda-feira em protesto. O editor-chefe da DW África para Português, Guilherme Correia da Silva, está a acompanhar o caso.
8 minutos e 46 segundos.
Para quem quiser, vamos ajoelhar-nos para um momento de silêncio.
Durante 8 minutos e 46 segundos, 20 de democratas ajoelharam-se esta segunda-feira no Congresso norte-americano em Washington em memória de George Floyd. Floyd morreu há 2 semanas em Minneapolis, depois de um polícia branco lhe pressionar o pescoço com o joelho durante 8 minutos e 46 segundos, de acordo com a acusação. Os democratas anunciaram que têm em mãos nova legislação contra a violência da polícia. As vítimas de violência e as famílias poderão pedir indemnizações por má conduta. Nancy Pelosi é a presidente da Câmara de Representantes do Congresso norte-americano.
Esta é uma legislação transformadora. Este é um dia importante. O martírio de George Floyd, que descansa em paz, provocou uma mudança no mundo.
Não se sabe ainda se os republicanos votarão a favor da legislação para reformar a polícia. A morte de George Floyd continua a provocar protestos dentro e fora dos Estados Unidos. Na África do Sul, dezenas de apoiantes do Partido Combatentes da Liberdade Económica, de Julius Malema, manifestaram-se contra o racismo em frente à embaixada norte-americana em Pretória. Malema pediu o fim da brutalidade contra negros.
Estamos aqui em frente aos escritórios de assassinos que pensam que têm poder para nos dizer como nos devemos comportar.
Os manifestantes ajoelharam-se também durante 8 minutos e 46 segundos. O funeral de George Floyd está marcado para esta terça-feira. Guilherme Correia da Silva, DW.
Este é o tema em destaque na DW África. Hoje perguntamos se acha que os agentes policiais que cometem abuso de força são suficientemente punidos. Arescacinda Cacinda escreve que em Angola até parece que os agentes da polícia têm a licença para matar os cidadãos. Poucas vezes são responsabilizados pelos homicídios que cometem. Como não bastasse, o subcomissário da Polícia Nacional é um ferrenho defensor dos agentes assassinos. Sálio Sanyakandé acha que os Estados Unidos da América é o país onde a lei está acima de todos e é um exemplo de Estado de Direito no mundo. Portanto, acha que a justiça vai ser feita rapidamente, até porque os factos são irrefutáveis. Sérgio Moelelele espera que haja uma punição exemplar, sobretudo do ponto de vista educativo. Cada cidadão deve ser ensinado a valorizar a vida humana, independentemente da raça, da sua religião ou condição social, escreve Sérgio Moelelele. São três de muitos comentários que recebemos na nossa página no Facebook. Ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, o embaixador Francisco Rebelo Teles, disse hoje que a situação na Guiné-Bissau é preocupante e será analisada na próxima reunião do Comitê de Concertação Permanente, marcada para o dia 18 do mês corrente. Este é o assunto a ser desenvolvido no Jornal da Manhã da DW África. O Ministério da Saúde da Guiné-Bissau iniciou hoje, com o apoio das Nações Unidas, a distribuição de 1,3 milhões de mosquiteiros no país no âmbito de luta contra o paludismo. Segundo um comunicado do Programa da ONU para o Desenvolvimento PNUD, cerca de 5 mil agentes de saúde comunitária e 13 mil voluntários vão distribuir os mosquiteiros pelas 11 áreas sanitárias do país. A UNITA, maior partido da oposição angolana, comparou hoje as mortes provocadas em Angola pelo uso excessivo de força da polícia ao assassínio do afro-americano George Floyd, asfixiado por agente policial dos Estados Unidos da América. Em comunicado, a UNITA exprimiu a repulsa ante comportamentos similares que têm ocorrido em Angola nesta fase da pandemia de Covid-19, onde as forças da lei e ordem têm usado excesso de força, causando igualmente vítimas mortais, diz a UNITA. As 8 entidades internacionais que financiam o processo de paz em Moçambique consideram hoje passo importante a retoma na última semana do desarmamento, desmobilização e reintegração do braço armado da RENAMO, principal partido da oposição. Pelo menos 38 guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, em Sofala, entregaram entre quinta-feira e sexta-feira as armas no âmbito do processo de desmobilização. A União Europeia e os 7 países disponibilizaram 18,3 milhões de dólares para o apoio ao processo de paz em Moçambique no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado no dia 6 de agosto do ano passado.
DW Deutsche Welle.
O presidente do Parlamento da Guiné-Bissau, Cipriano Kassamá, terminou sem sucesso, esta segunda-feira, a sua ronda negocial com os partidos políticos com assento parlamentar na mediação para a formação de um novo governo até dia 18 deste mês. Os dois blocos antagónicos continuam a reclamar o direito de liderar o futuro governo, já que cada um diz ter a maioria dos 102 deputados na Assembleia Nacional Popular.
Depois de várias reuniões com a sociedade civil, comunidade internacional, líderes religiosos e com os mesmos partidos, concluímos hoje que todos esses partidos, cada um mantém a sua posição, ninguém fez uma cedência. Preocupa-me, enquanto presidente do Parlamento, depois de várias facilitações ou negociações, o Parlamento está numa sessão normal. Temos 4 sessões anuais. Não vou levar este programa para ser discutido ao nível da sessão parlamentar, mas o plenário é soberano.
Cipriano Kassamá decidiu que vai marcar uma sessão parlamentar ordinária para provar quem de facto tem a maioria parlamentar capaz de sustentar o novo governo e já convocou os líderes dos grupos parlamentares para uma reunião a ter lugar esta quinta-feira para a marcação da sessão e a adoção do projeto da ordem do dia a ser submetida à Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular para a sua eventual aprovação. Junta-se a nós neste jornal o líder do MADEM G15, Brahima Camará, líder da oposição, a quem pergunto qual é a posição dos partidos que sustentam o atual governo de Nuno Gomes Nabian para o impasse vigente na Guiné-Bissau.
É sobejamente sabido que hoje em dia, no contexto político guineense, há uma nova maioria em que MADEM G15, PRS, APU, somos subscritores de uma nova aliança, de um novo projeto político que nos confere a maioria. E nós, sendo democratas, reafirmamos a nossa posição, apelando ao presidente da Assembleia Nacional Popular, o bom senso e elevar o sentido do Estado de responsabilidade para cumprir e fazer cumprir a Constituição da República ou o Regimento da Assembleia Nacional Popular, convocando os órgãos competentes, nesse caso, refiro-me à Conferência de Líderes, à Mesa da Assembleia Nacional Popular, que é o Presídio, Comissão Permanente, concomitantemente a Plenária da Assembleia Nacional Popular, que é o único órgão competente e deliberativo da Assembleia Nacional Popular. É o único espaço onde se apura efetivamente quem tem a maioria para poder governar. Por isso apelamos ao Presidente da Assembleia Nacional Popular para evitar os erros do passado. No passado curto, todos nós assistimos ao bloqueio da Assembleia Nacional Popular. Felizmente, desta vez, o Presidente da ANPE assumiu publicamente de que nunca mais fará parte do bloqueio da Assembleia Nacional Popular.
E deu luz verde e diz que vai ainda reunir-se com o Presidente da República já na próxima quarta-feira e vai passar a palavra aos deputados. Acha que os deputados vão mesmo no sentido da apresentação e aprovação do programa do governo de Nuno Gomes Damião?
É uma imposição à luz do regimento da Assembleia Nacional Popular. O Presidente da ANP não está a fazer nada mais, nada menos do que assumir a sua responsabilidade enquanto Presidente do órgão legislativo da Guiné-Bissau. Agora a palavra cabe aos deputados. Mesmo debate do programa ou não, depende da maioria dos deputados em efetividade de funções.
Em caso de não houver entendimento, o Presidente da República deixou claro que vai dissolver o Parlamento. Seria uma solução, na sua opinião?
Acho que não há motivos para isso, porque na verdade há uma maioria. Havendo uma maioria e tendo o Presidente da Assembleia Nacional Popular a honestidade, a coragem de fazer respeitar o regimento da Assembleia Nacional Popular, acho que não vai haver razão para a dissolução da Assembleia. O Presidente da ANP não vai fazer nada mais, nada menos do que agendar ou marcar a sessão plenária da Assembleia Nacional Popular. Esta sessão terá lugar, segundo diz ele, em princípio no dia 20.
Obrigado, Braima Camará, coordenador do MADEM-G15. Da Guiné-Bissau rumamos para o Moçambique, país que registou nas últimas 24 horas mais 9 casos positivos de Covid-19, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus de 424 para 433 e mantendo 2 óbitos, anunciou hoje o Ministério da Saúde. Dos 433 casos registados em Moçambique, 396 são de transmissão local e 37 são importados, havendo registro de 2 mortos e 5 internados. O país, Leonel Matias, entra numa fase crítica.
Moçambique passou na última semana da 35ª para a 20ª posição entre os países com a taxa de propagação mais rápida da Covid-19 no mundo. O diretor nacional adjunto de saúde, Eduardo Samugudo, disse a jornalistas que o número de casos do novo coronavírus no país está a duplicar-se a cada 13 dias, enquanto a taxa de duplicação mundial é de 35 dias. Samugudo acrescentou que a proporção entre o número de casos positivos e o total de casos suspeitos testados subiu de 2 para 3%. Para além disso, o número de infecções por 1 milhão de habitantes passou de 7 para 13.
Em 7 dias de junho, atingimos um número de casos similar àquele que foi atingido no mês de maio em 31 dias. Isto antevê um mês de junho complicado, sob o ponto de vista de casos de Covid.
Para o coordenador do Instituto para a Democracia Multipartidária, Dércio Alfazema, esta situação
preocupa, assusta, mas ao mesmo tempo permite que haja maior rastreamento e controle dos casos positivos, de modo a que estes casos positivos não venham a estar numa situação de infectar os outros cidadãos.
Por seu turno, o diretor do Centro de Integridade Pública, Edson Cortes, considera que o governo está numa situação de indecisão, porque apesar dos níveis elevados de contágio, tecnicamente é impossível decretar um lockdown, o recolher obrigatório.
Ia implicar, acima de tudo, retirar da grande parte da população a base do seu sustento, quando o Estado moçambicano não consegue prover as condições necessárias para que as pessoas em casa possam ter o mínimo para viver.
O atual cenário impõe a tomada de algumas medidas, afirmou Alfazema.
A massificação de testagem, de modo a que todos aqueles que são positivos sejam identificados e orientados sobre as medidas a observar. Mas também é preciso que o Estado encontre mecanismo de dar assistência a essas pessoas menos favorecidas.
Já Edson Cortes propõe como alternativa neste momento
o governo instalar hospitais de abrigo, no sentido de permitir que as pessoas, a partir do momento que fossem declaradas positivas, fossem instaladas e permite que haja um monitoramento direto dessas pessoas.
No último sábado, as autoridades sanitárias declararam Nampula como o primeiro foco de transmissão comunitária da Covid-19 em Moçambique. O ministro da Saúde descartou para já a possibilidade de imposição de uma cerca sanitária em Nampula, afirmando não estarem reunidas condições objetivas e científicas para adoção da medida. De Maputo para DW, Dilão Matias.
Em quase um ciclo de mandato eleitoral de 5 anos, a província do Uambo, em Angola, já teve 3 governadores. A oposição critica a constante dança de cadeiras. José Adalberto.
A nova governadora do Uambo volta para uma casa que bem conhece. Loti Nulika já exerceu funções no Executivo Provincial, como administradora municipal, diretora provincial da educação e vice-governadora para a área social. Antes da sua nomeação, era membro do Conselho da República, órgão de consulta do Presidente da República. É a escolhida por João Lourenço para dirigir os destinos da província do Uambo, rica em recursos naturais. Nulika é a 3ª governadora da província em menos de 4 anos. Eduardo Ndumba, deputado da UNITA, eleito pelo ciclo provincial do Uambo, entende que as constantes mudanças não contribuem para a implementação dos planos de governação.
Não haverá estabilidade sempre que observamos mutações permanentes, ou seja, alterações ou mudanças de um governador para o outro, porque precisamos que os planos governativos sejam sequenciados. Temos de especializar os nossos governadores para facilitar que eles se adaptem.
Quem também não vê com bons olhos as constantes mudanças à frente do governo do Uambo é Arão Abel, secretário executivo provincial da Casa CE, no Uambo, com 12 assentos no Parlamento.
O Uambo, muito antes destes 4 anos, tinha um desenvolvimento visível. Havia programas que visavam mesmo o desenvolvimento da cidade e das pessoas. Mas, a dada altura, alguns passos que se davam nesse sentido viram separados.
Os renovadores sociais no Uambo também mostraram-se agastados com aquilo a que chamam de dança das cadeiras. António Solia Solenda é secretário provincial do PRS no Uambo e defende que haja cumprimento de mandatos e substituição apenas em casos excepcionais.
Essas danças de cadeira que são características do presidente João Lourenço, eu penso que isto retarda um pouquinho daquilo que é o seu programa para o cumprimento daquilo que ele se comprometeu para as eleições. E depois também vai retardar o próprio país, porque as pessoas não conseguem executar aquilo que são os planos do governo de imediato.
Questionado quanto às áreas prioritárias em que Loti Nulika deve concentrar esforços, Eduardo Ndumba, da UNITA, que não acredita, no entanto, em mudanças de paradigma na governação da província, ainda assim deixou alguns conselhos à nova governadora.
Priorizar o campo para beneficiarmos de facto a cidade, o que significa comunas. Outro sim, precisamos também de olhar quanto à juventude, que observemos o aspecto sobre a delinquência juvenil. A delinquência juvenil só tem lugar sempre que o desemprego é exponencial.
Em relação às expectativas da governação de Loti Nulika, o secretário provincial do PRS, António Solia Solende, é cético.
A princípio é que a árvore má não dá bons frutos, porque do governo do MPLA nós não conhecemos assim muitas pessoas que dão realizações certas. Estamos céticos neste momento.
DW, José Adalberto.
DW, notícias.
No plano internacional, dou-lhe conta que o Banco Mundial reviu hoje as previsões de crescimento para a África subsaariana, antecipando uma recessão de 2,8% para a região, onde todos os países lusófonos, à exceção de Moçambique, registram um crescimento negativo. A instituição antevê uma retoma do crescimento de 3,1% em 2021. A ministra da Defesa alemã indicou hoje que os noticiados planos do presidente Donald Trump de retirar mais de 1/4 das suas tropas da Alemanha podem enfraquecer não apenas NATO, mas também os Estados Unidos da América.
DW, Espaço do Ouvinte.
E no Espaço do Ouvinte perguntamos sobre a punição a polícias que usam excesso de força. Daligane Kabukanda acha que os agentes policiais cometem atrocidades muitas das vezes por sentirem-se superiores. Por outro lado, cometem a brutalidade a mando do poder político. António Tavares escreve que, para nós, os negros, a punição não é
o essencial, mas sim o propósito de cessar definitivamente o racismo institucionalizado nas ações administrativas e nos acessos aos bens e serviços. Edmércio Pimentel escreve que a punição de 40 anos de prisão ao agente policial é pouca. São muitos comentários que recebemos na nossa página no Facebook da DW. Todos, muito obrigado.